Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainan Franco, na área com vocês pelo YouTube, Spotify e também pela Rádio Difusora Jundiaí, sempre trazendo o quê, gente? Uma pauta interessante, uma pessoa interessantíssima e aqui a gente gosta de artista. Estou com ela hoje, a Açucena, linda, maravilhosa, uma baiana que já virou paulistana há 16 anos, já em São Paulo, que a gente acabou de me contar aqui. Ela é cantora, compositora, também historiadora, atriz, modelo de mão, bailarina. Encaixa tudo. Bem-vinda, tudo bem?
Olá, Tainan, muito obrigada pelo convite. Olá, ouvintes do Francamente e da Rádio Difusora. Estou muito feliz de poder chegar em Jundiaí, ser tão bem recebida por vocês. Enfim, tô adorando estar aqui.
Ai, amamos. Tá um calorzinho, já tomamos um café.
Aquele calor gostoso, né? É,
vamos começar do começo da sua história, vamos que lá. A gente vai passear um pouquinho na tua carreira, na tua construção como cantora. Quando começa a tua relação com música? Assim, tinha aquela coisa da vitrola de família, música em casa o tempo todo? Quando começa?
Você tocou no ponto. Foi justamente a vitrola da sala da minha casa que me fez sonhar e criar ilusões e fantasias de criança com a música. Eu lembro que minha mãe tinha uns mini porta-retratos de foto 3x4, uhum, e eu colocava na vitrola no meio, aonde poderia ficar rodando ali. E aquilo me fazia sonhar com a música, ouvir a música, dormia com o ouvidinho do lado da caixa de som. E a minha relação com a música foi muito mais uma relação de intuição do que de institucionalidade, assim. Uhum. Não tive... Eu sinto falta disso, eu sinto falta de ter tido uma escola de música, de uma escola de canto, mais de instrumento hoje, de instrumento eu sinto muita falta. Tanto que eu vou comprar meu violão esse ano, 2024, vai ser um ano que eu vou aprender a tocar violão.
Metas para 24.
Pois é, metas, né? E o início de um processo, porque o instrumento, como qualquer outra coisa, exige dedicação. E eu já sou da música, né? Então, uhum, vai ser mágico de novo. Mas a minha relação com a música surge desse lugar do encanto com a música e do imaginário da infância. E aí eu vou cantar no coral do CCE, que é uma escola de música, uma escola de inglês, uhum, lá na minha cidade, Vitória da Conquista. E tinha um coral infanto-juvenil e o coral adulto. E eu vou pro coral infanto-juvenil. E eles me amam como solista e me dão bolsa de estudos pra eu
cantar.
Pra eu cantar. E aí eu fui crescendo, continuando estudando inglês na escola e fui pro coral adulto depois, enfim. Mas eu fiquei cerca de 4 anos e meio lá. Quase 5 anos e eu quase não aprendi inglês, só queria cantar. Brincadeira, brincadeira, Tia Ariane, graça.
Sei o verbo to be inteirinho.
Não, isso eu sei. Não, aprendi bastante coisa.
E aí, nesse lugar de cantar em coral, porque aí você tem as construções, né? Cantar em coral, eu recebo bastante gente aqui que começou em coral de igreja. Sim. E aí descobre a música do mundo e se enxerga nesse lugar, né? De ter uma banda. Porque a expressão artística é uma questão de identidade também, sim, né? De se encontrar com um universo. De possibilidades, né? Você fica 4 anos no coral.
Sim.
E, cantando de tudo?
De tudo. Então, principalmente canções de outras línguas. Até francês, lá era mais curso de inglês, mas a gente cantava francês, espanhol, italiano. E, por ser um curso de idiomas, né? Uma escola de formação de idiomas. Então, mas eu acho que a música, ela me deu a capacidade de sonhar. Então, imagina que eu sou uma pessoa trans no Brasil, uhum, só que você não se torna trans quando você cresce. Você já é uma criança que tem uma relação com o gênero com o qual você vai se identificar depois. Então, eu sempre fui... E a música sempre foi um lugar de eu acho que de atravessamento. Ou seja, eu poderia atravessar essa barreira do gênero com a música, pelo menos na minha cabeça.
Sim.
Então imagina que uma criança que eu amava, sempre amei as vozes agudas, sempre amei as divas. Então eu era aquela criança viada que cantava I Will Always Love You da Whitney Houston, assim, com facilidade e amava. assistiu Guarda-Costas e...
Ai, gente, também aquilo, né? Trazia um universo de... Ela era muito diva,
Diva, uma grande voz, né? Então, a música foi esse lugar de encontro até com a minha feminilidade. Então, eu lembro que meu pai até perguntou, por que você só gosta de cantora mulher? E eu não sabia responder, eu tinha mais identidade com as cantoras. Uhum. Então eram essas as vozes que eu buscava, naturalmente, ninguém me forçava a isso, era algo...
Era coisa sua, genuína.
Justamente.
E na vitrolinha você escutava o quê?
Nossa,
porque isso
tinha
faz
muita
parte
coisa,
da construção,
sim.
Né? Eu acho que nos anos 90, 80, que a gente tinha o hábito de ouvir música no coletivo, em casa, pelo menos a percepção que eu tenho, a gente escuta muito menos música, porque tá todo mundo de fone, ouvindo, cada um tem sua playlist, né? Eu acho que nos anos 80, 90, tinha aquela coisa dos discos da casa, do rádio ligado.
Sim,
então era um repertório amplo, assim,
a fita,
né?
A fita cassete, que a gente gravava programas de rádio, gente.
É isso.
Quando você não tinha acesso à música, você não sabia, às vezes, nem o nome do cantor.
Era play rec ali,
era
que tocava.
Justamente. Aí eu já fiz muito isso, gravar música da rádio.
Ter a fitinha, uma mixtape ali.
Justamente. Aí você gravava. Mas meu pai gostava muito da Jovem Guarda, né? Então a gente ouvia muito a Jovem Guarda, Vanderlei, Erasmo, Roberto, muito Roberto Carlos, Tim Maia, Paulo Sérgio, e também meu pai, ele sempre foi muito filosófico, né? Ele gostava muito de Padre Zezinho, embora ele não fosse católico, ele amava a filosofia do Padre Zezinho, eu lembro que eu escutei muito. E o cancioneiro popular da minha terra, eu sou do sertão da Bahia, então é um lugar de... Do forró, do baião.
Elomar
Figueira Melo, Xangai. Edgar Mão Branca. Só que o Elomar sai desse lugar do forró, né? Muito mais o cancioneiro popular, né? Ele tem uma coisa do menestrel. Tem uma. Quase que uma canção que chega a conversar com a Idade Média, tipo isso. Com aquele. E Elomar é magnífico, né? Xangai também. Xangai é um dos melhores cantores da vida, assim. Ele cantando Curvas do Rio. Do Elomar, só que assim, eu já sofri ter consciência da beleza dos compositores, dos artistas da minha terra depois.
Quando a gente cresce,
tem uma negação,
claro.
Do santo de casa não faz milagre, porque Glauber Rocha, da minha cidade, né, que é um dos grandes cineastas brasileiros. Mano, eu fui descobrir quem era Glauber Rocha mesmo, foi na faculdade, eu tava na USP sentada, aí tinha um mestrando e falou assim, você é da terra do Glauber Rocha? Eu falei, sou da terra do Glauber Rocha. Você conhece? Ele, claro que eu conheço. Aí ele falou, não, tem três professores aqui na USP que são especialistas em Glauber, fizeram doutorado em Sorbonne, em Glauber. Eu falei,
uau.
Nossa. Aí eu me resumi a minha insignificância e cheguei no Google, né? E fui dar aquela gugada. Glauber Rocha, tinha...
Terra em transe ali.
Mas eu tinha assistido, mas era uma coisa de escola. Eu não fui talvez pela aquela condição crítica do filme do Glauber, da obra do Glauber. E na faculdade a gente tem essa oportunidade de rever os livros que a gente leu porque nos forçaram ou porque fazia parte da grade curricular, que também é maravilhoso.
Sim,
né?
Porque a gente, de repente, tem uma idade, uma maturidade para entender algumas coisas que a gente foi obrigado a ler quando a gente era muito novo. E a gente não tinha esse contexto de mundo.
Mas teve a iniciação, né?
Exato, teve a iniciação.
Que é importante. E aí, quando eu vou no Google, eu encontro, e no YouTube, eu encontro uns 8 vídeos do Martin Scorsese falando da obra do Glauber, e do como o Glauber foi um divisor de águas na história do cinema de Hollywood, porque na época que Glauber aparece, ele até falou, na hora que o Rocha aparece em Nova York, todo dia nascia uma obra-prima no cinema. E naquele momento, o Rocha consegue ofuscar todo mundo. Então, vinha tudo de uma obra-prima da França, da Itália, do próprio Estados Unidos. Mas o Glauber, de fato, conseguiu chamar uma atenção e ofuscar o cinema global.
Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.
Justamente. Só que a gente não sabe disso, cara.
Sim,
a gente não sabe.
Sim.
E um dos maiores cineastas do mundo foi responsável por digitalizar a obra dele. E tornar a obra dele hoje uma obra em HD.
Sim.
Então,
uma obra global.
Global, justamente.
Global. E a gente não tem essa noção do Brasil. Então, é que a gente fica muito nessa coisa do viralatismo, né? Tudo que é nacional é menor, a gente não reconhece como um patrimônio artístico, cultural, uma parte da nossa construção de identidade. E aí você tem que sair da ilha para enxergar a ilha, né?
Justamente.
Tem que sair de casa para encontrar
Defeita.
O teu vizinho, Glauber
justamente,
Rocha.
Justamente.
Profissionalmente, a música entra quando na tua vida, assim?
Na época da faculdade.
Faculdade de História.
E aí, eu tinha decidido...
Mas você fez em São Paulo.
Fiz em São Paulo, foi. Foi FLESH. Ali no campus do Butantan. Em 2011, eu entro. E assim, pra mim, era... Já, a música já tinha ficado pra trás.
Seria como historiadora.
Eu já tava... Tanto que eu já tinha um propósito de mestrado, de doutorado. Já tava
estudando acadêmica.
Comecei a fazer francês pra ir pra Sorbonne, como muitos dos meus amigos foram. E eu não fui, porque...
Eu vou pra Sorbonne fazer show, entendeu?
Sim! Então, eu tinha já essa coisa meio... mais quadrada
já
da academia. Sim. Aí a Amy Winehouse inventa de aparecer e inventa de morrer naquele ano, no ano que eu entrei. E foi um choque. Um choque. Primeiro pela idade dela e pelo talento. A Amy foi um cometa que passou e impactou de fato toda uma geração. Sim. De pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-la. E nesse momento, eu fiquei. Foi muito triste pra mim, porque eu amava a Amy Winehouse. Amo. Sim. Amo a obra dela. Sou uma ouvinte de tempos em tempos. Eu escuto ela assim. Intensamente. E ela me marcou mesmo, assim. Foi uma artista que eu ouvi. Ouvi no sentido da palavra de da escuta ativa.
E tem vários momentos que a gente olha a Amy televisionada e é claramente um pedido de socorro que a gente
Sim.
tá vendo. E aquela voz dela.
Aquele lugar maravilhoso da arte.
Exatamente, mas ela, a gente viu.
Ela mal, né? Ela... E aí a Amy, no meio de 2011, a gente tava no primeiro semestre, acaba o primeiro semestre, eu tava de férias na Bahia, e a Amy morre, minha irmã me liga, eu toda fiquei muito emocionada, e volto, quando a gente volta pro segundo semestre, a gente volta falando da Amy, todo mundo, assim, toda a faculdade. E a gente vai pro Morrinho ali, que era um lugar onde a gente se encontrava pra fumar, pra conversar, pra tocar um violão, e a gente começa a tocar as canções da Amy. E aí a direção do Centro Acadêmico pergunta, por que vocês não fazem um show pra homenagear ela? E a gente decide fazer um show, eu, Rafa, a Raquel, e a gente escolhe canções da Elza Soares, de Gal, de Caetano,
também,
e da Amy, eu principalmente cantei a Amy. E o show foi um sucesso, assim, um sucesso tão... contracultural, que no final tinha gente tirando a roupa, tinha gente...
Maravilhoso!
Tinha gente assim, se liberando!
Foi um ato revolucionário, conseguir ser revolucionário dentro da FLESH é uma coisa,
E foi lindo,
grandiosa.
Assim. E as pessoas muito felizes, e a gente começou a receber muitos convites para fazer outros shows na faculdade. E nesse meio tempo, a Gal aparece na nossa vida como uma grande artista. Por que eu digo isso? Que a Gal sempre esteve sobre os nossos ombros, como Sim. a voz do cinema, da rádio, das telenovelas.
Sempre presente,
sempre
né?
presente. Isso deixa uma certa naturalização da voz dela, o que é bom e o que é ruim.
Sim.
Porque nos afasta um pouco da obra, ou das obras, de toda uma discografia riquíssima, camaleônica, com muitos tons de cores e gêneros e... Então, quando eu descubro a Gal Costa no sentido da artista...
Porque é uma carreira a ser estudada, né?
Justamente.
Muito sólida, tem uma construção...
Enorme, justamente, de sólida e de muitas...
Camadas,
justamente. Então, você vai pra Gal da década de 60, você vai encontrar uma Gal tanto João Gilbertiniana, de uma tradição muito moderna, que a Bossa Nova era o que havia de mais moderno na época, e depois é um tropicalismo, que é o movimento dela que é mais moderno possível.
E ela foi rompendo,
Ela foi rompendo, ela sai de uma voz minimalista pra uma voz do grito, e ela sabia que o grito era uma manifestação contracultural, política.
Que não é um lugar que ninguém quer uma mulher.
Justamente.
Naquela época ainda, porque, né, vamos lembrar que a gente estava numa ditadura cívico-militar neste país.
Justamente.
Que durou 21 anos.
Justamente.
E já tem todas as questões voltadas para a carreira de mulher, porque a gente estava ali nas vedetes, naquelas divas de rádio, a gente tinha essa construção.
Sim.
Qual que era o lugar da mulher na arte.
Justamente.
Como musa, como diva.
Você colocou duas coisas interessantes, que é a vedete e a diva. Mas, por exemplo, as cantoras, as divas, elas tinham um lugar muito mais de recato.
Sim.
E o lugar destinado para o não recato eram as vedetes. Ou seja, poderia a mulher aparecer seminua? Poderiam, mas as vedetes.
Que tinha aquele lugar no mercado.
Tinha um lugar no mercado, justamente. Era uma caixinha e um espaço determinado para elas. As divas, não. As divas tinham que ser recatadas
tem um
e
lugar que mexe
da
a mão,
sensualidade, não, mas uma sensualidade minimalista, uma feminilidade minimalista, enfim. E a Gal, ela quebra com essas duas coisas. Isso é interessante, porque a Gal, ela já era, já estava começando a ser respeitada pela arte, pelo canto, pelo repertório, pela canção como uma grande cantora brasileira, só que ela quebra com o discurso do recato. E fala, o corpo é meu, então eu quero mostrar minhas pernas, eu quero... Então a Gal, ela de fato, a gente não sabe aferir o tamanho da revolução que ela fez comportamental no Brasil.
E é uma presença, para além de uma presença musical, uma presença estética.
Justamente.
Né? Não só no palco, mas na nossa época tinha discos que tinham fotos, né? Tinha uma coisa estética quando uma gravadora colocava um disco numa prateleira de uma loja.
Sim.
E a Gal sempre teve disco, uma boca, uma virilha, né?
Sim,
ela
não,
teve...
isso é revolucionário, porque é comportamental. A gente não, por isso que eu disse, a gente não sabe dizer
o tamanho
da revolução comportamental que ela provoca, porque ela vinha de um lugar de muito respeito artístico. Então, você vinha de um lugar de muito respeito artístico e ser criticada por uma possível hipersexualização... Que a Rita Lee, inclusive, falou. A Gal, ela não ficava nua porque ela queria se hipersexualizar. Uhum. Ela ficava nua porque ela queria. Existe uma diferença muito grande da... Ou se ela queria sensualizar, o direito dela de querer sensualizar ou de se hipersexualizar.
É que o mercado, que é majoritário, em sua grande parte, masculino, ainda mais as gravadoras, óbvio que usam comercialmente o corpo da mulher.
Ah, sim. Comercialmente, justamente.
Mas aí quem escolhe é o homem que tá lá fumando um charuto na salona da gravadora, né? E a Gal tinha esse lugar de ser uma opção dela.
E outra coisa, a questão do cabelo. Sim. Porque isso é muito sério. Porque o Brasil é um país da mestiçagem. Uma mestiçagem provocada pela violência. Ou seja, pelo estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras. Só que essa mestiçagem, ela é uma realidade. Independente do lugar de onde veio, ou pelo estupro, ou pelos afetos, ou pelo... Então, mas estamos falando de um Brasil que, não, que existe uma diversidade capilar, uma diversidade Sim. cromática na pele, uma diversidade... E quando os tropicalistas decidem que existe um cabelo armado, a gente está saindo de uma postura eurocêntrica de um alisamento capilar Sim. ou de uma domesticação do cabelo.
Porque o cabelo tem que ser domado.
Justamente.
Né? O cabelo preso, esticado
Justamente.
Pra trás, passado a ferro.
Então,
né?
eu acho muito interessante que naquele contexto era muito necessário reafirmar que o Brasil não era um país branco, necessariamente. Há brancos no Brasil, mas não há só brancos no Brasil. Há uma maioria,
de
negros, de pardos, de... Enfim...
Dentro do colorismo, a gente tem uma gama,
assim, enorme.
Mais de 56% da população é não branca.
Justamente. Que é muita coisa.
É muita coisa.
É muita coisa. E aí, essa reapropriação da nossa paleta cromática a partir do cabelo, a partir... De uma pele não embranquecida por uma maquiagem mais clara. E tá lindo. Acho que, de fato, essa galera ensinou muito pra gente. E fez parte de... Não foi à toa que quando eu conheço... Que a sua pergunta levou a toda
essa reflexão.
Essa reflexão, porque a música entra profissionalmente quando eu escuto Gal Costa. Escutar Gal Costa significou entrar... É isso que eu digo. Quando o artista é muito grande, as camadas são muitas. Então, cada vez que você entra mais, você descobre mais... revoluções, não só estéticas, são diversas, né? Sociais, estéticas, musicais. E a Gal, de fato, é uma cantora de uma envergadura que ela cantou todo mundo. Ela cantou, assim, de Carmen Miranda, a Caymmi, a Ismael Silva, a Cartola, a Marina Lima, a Lulu Santos, a Djavan, as novas gerações. Então, ela atravessou os tempos. Por isso que foi tão revolucionário. Na minha fase de transição de gênero, o disco Fatal, que é o disco mais contracultural dela, um dos mais... Ela tem três discos muito contraculturais de sua época, que é o Legal, o Fatal e o Gal 69. Uhum. E o Fatal, principalmente, marcou a minha transição de gênero, não só como trilha sonora. Foi um disco que foi também um enredo, e um cenário emocional e afetivo onde eu pude me acolher e me auto-acolher. Então, É um disco muito bonito. Enfim, eu até me emociono porque Fatal, de fato, foi fatal. Eu tive que cometer um
Morrer
suicídio,
para renascer.
morrer para nascer de novo. Então, esse luto e esse parto adiado em tantos anos. Eu tenho até um livro que eu estou escrevendo que eu conto a história de uma travesti e ela fala que eu nasci num parto adiado em 30 anos. Então, entender essa gestação
Que dor.
prolongada é. E Fatal fez parte desse processo. Eu descobri um disco melancólico, um disco sujo, porque esse disco foi gravado ao vivo e o
Sim.
Brasil, a indústria fonográfica brasileira, não tinha
Equipamentos.
equipamento, tecnologia possível
Tem
para
ruído,
captação, ruído,
distorção.
distorção, microfonia, tem
Ma
tropeço, tem
maravilhoso.
hora que ela tropeça e fala, acontece e está no disco, ou seja, é um disco que não é para inglês ouvir e ver.
É um disco
É um
real,
disco
da vida
real.
real.
E é lindo porque é um disco de fato sob um Brasil dominado por uma ditadura militar, um Brasil melancólico, um Brasil sofrido. É um disco extremamente melancólico e triste. E assim, é pauleira. Ali é pauleira.
E aquilo te atravessa
Aquilo me
em
atravessou.
vários lugares.
É, e hoje eu trago para Jundiaí uma releitura de Fatal,
E
desse
assim,
disco.
porque é uma releitura de Fatal, eu aqui, conversando com você, penso que não é sobre Gal Costa, também é sobre você.
Sim, absurdamente.
Sobre sua vida, sua carreira,
Sim.
suas escolhas.
Eu começo minha carreira solo com esse
Com
show.
esse show.
E já tinham me dito isso, né? Quando vou começar fazendo Fatal. Aí alguém falou assim: você sabe que quando você começa uma carreira, ou quando você decide depois fazer um show a um artista que é tão
Potente.
fundamental na sua vida, você nunca vai deixar de fazer esse show. Eu falei: é assim. E assim, tá acontecendo. Eu lancei meu disco, tô fazendo muitos shows meu disco, graças a Deus que é Lusco Fusco, mas as pessoas ainda pedem Rio e também posso chorar. Porque tem um lugar da verdade, e de um espelhamento, ou seja, e de uma apropriação, por isso que é nosso. Então, assim, eu tô trazendo canções sob a minha ótica de um disco fundamental, de um artista fundamental. E a Gal tava viva quando eu começo. Ela até mandou coraçõezinhos, mandou
Ai,
agradecimentos. É
gente.
pelo Ciro Barcelos, que é um grande bailarino brasileiro,
Eu ainda não me
amigo dela.
conformo com essa, com esse
Ah, quem
voo.
se conforma?
É uma coisa
E com as
que.
notícias póstumas, meu
É, não,
Deus!
é assim, dá uma dor, né? Como que a gente não percebeu isso antes, né? Uma coisa, enfim, num lugar muito
Mas como
mal
Caetano disse,
resolvido.
né, que as belezas que estão ali, nem o demo as
Ah,
pode apagar.
sim.
Então, enfim, é Gal Costa.
Vamos lá, você tá aqui no projeto da Gal,
Sim.
com um disco solo, mas você também teve um processo de banda
Sim.
durante muito tempo, né? Você ficou em banda e muda o lugar de escolha também. Quando você tem uma banda, você faz escolhas no coletivo e a construção de uma carreira solo é absurdamente diferente,
Sim.
né? Como que foi essa fase desta transição de carreira para você? Como que foi essa escolha de tocar sozinha um projeto e de fazer, porque daí você assume todos os erros e
Sim,
acertos da
justamente,
carreira, né?
justamente.
Como que é esse processo? Você ficou quanto tempo
Com as
com as
Baías,
Baías?
desde o final de 2015. Na real, a gente
Foi tua
surge na
primeira banda,
faculdade, sim.
tirando a banda que canta na
Sim,
faculdade.
que vem de lá, né?
Tá.
Então, foi um processo, mas profissionalmente a gente surge, começa a gravar o disco em 2015 e lança o disco no final de 2015. Então,
Foi um processo rápido
2021,
até,
sim,
assim.
foi para quase 6 anos. E assim, foi um período muito importante, porque foi com a banda que a gente entra na cena musical brasileira, primeiro paulistana, depois brasileira. A gente começa a aprender o que é o mercado da música, como o mercado da música funciona, que é algo que muitos artistas têm dificuldade de entender. E a gente tinha essa dificuldade. Eu acho que a gente teve um pouco de sorte e um pouco de muita vontade de aprender o que é o mercado, porque não basta ser boa só. Porque é o nosso trabalho, então não basta ser boa só
No
na arte,
palco, na arte.
você tem que dominar um pouco do mercado. E dominar um pouco do mercado significa estudar o mercado do qual você faz parte. Se não for assim, você vai ter muitos atravancamentos no caminho. E assim, não é simples, você tem que ter vontade de entender o mercado, de de visitar certos espaços que talvez você não gostasse, como o mercado de venda de shows, como o
Sim.
mercado das assessorias de imprensa, porque existem feiras no Brasil e no mundo sobre o mercado da música, sobre o mercado da venda de shows. Então, assim, foi com a banda que eu descobri que existia booking. Booking é o quê? É uma frente que só vende show. Então, outra frente é só assessoria de comunicação, que eu nem sabia o que era assessoria. Ouvia falar que era assessoria de imprensa, mas eu sabia o que era assessoria de
Qual
imprensa.
que era o papel?
Qual era o
Mandar notícia para
papel?
o jornal? Era
Justamente.
quase de divulgador, né? Que é outro
Justamente.
papel
E
ali.
toda a carreira depende da organização dessas frentes. A
Sim.
frente da assessoria de imprensa, a
Venda
frente
de
do
shows.
booking, a frente do management, que é o que nos fala mais empresário, que empresário tinha muito papel também de investimento.
Sim.
Hoje a gente chama de manager, um termo até
Americano.
anglicista, né, que vem do inglês, mas que vem de uma postura de alguém que vai organizar a sua carreira e planejar a sua carreira. O que significa planejamento de carreira? Planejamento de carreira, inclusive, significa organizar as frentes. Ou
Sim.
seja, a frente da venda de shows, a frente da assessoria de imprensa, hoje a frente das redes sociais, que é algo não
E é
existe.
muito veloz que surge uma rede nova. Você tá ali se adaptando com o Instagram e surge o TikTok, a música tem um
E
outro
além da
papel.
mudança do Instagram,
Sim.
da própria rede que
Sim.
continua.
Sim.
Porque aí de repente surge uma ferramenta nova que está bombando e você não sabe usar, precisa aprender a usar. Então, é de fato muito difícil acompanhar o mercado da música, e eu não julgo os músicos que não conseguem, porque não é simples. Assim como na escola eu tinha dificuldade de me adaptar àquele modelo institucional, que eu sempre tive dificuldade na escola, sempre me falaram que eu era muito inteligente, mas eu tinha dificuldades.
Eu te entendo, porque
Muita
é o
dificuldade de
mesmo
uma
modelo
adaptação,
desde
justamente.
a época das cavernas, é a carteira e o professor ali na frente.
É de um senso comum que não respeita a diversidade da
É, exato.
inteligência. A inteligência, ela é diversa. Ela, ou seja, tem gente que se adapta melhor e vão se dar melhor para esse sistema, mas eu não me dei bem nesse sistema educacional que a gente tinha. Enfim, mas é. E a mesma coisa no mercado da música. Muita gente não se adapta. Tem uma tristeza, porque a gente está falando de artistas grandiosos que também, além de tudo, tem a questão regional. Então, eu sou do sertão da Bahia. Eu tô aqui com o Dória, que é de Salvador, e a gente sabe do quantos artistas baianos às vezes têm que vir pro Sudeste, como a Gal, como
Sim, o
Caetano.
eixo Rio-São Paulo,
Isso
onde
ainda é
tinha
uma
as gravadoras.
realidade. Se não é Axé Music na Bahia ou não viraliza, que a viralizar é ganhar na loteria, então é muito difícil. E não significa
E precisa de
necessariamente.
investimento também.
Sim,
Vamos falar
claro.
que gente viralizada na internet também fez um investimento
Fez,
ali do
fez.
AdSense, patrocínio, tudo isso, né? E a questão do regional, do Brasil. O Brasil é um país continental,
Continental.
mas a gente também tem os preconceitos, ainda na indústria fonográfica, de colocar na prateleira o que se vende. Ah, isso aqui é música nordestina, isso aqui é música
Sim.
do sul. E o que acontece no Sudeste é a música popular brasileira, o que é um absurdo.
Sim.
Você
E quando quem
reduzir.
faz grande parte dessa música vem desse Brasil,
Exato!
só que você tá aqui, né? Parece
Tem
que você
que estar aqui.
precisa
Geograficamente, tem que estar aqui.
tem que estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo e Rio. E assim, é impressionante, porque ser um artista em São Paulo, de fato, faz toda a diferença, muito mais, eu digo independente, porque você tem muito lugar para tocar. São Paulo, de fato, tem uma rede cultural também pela quantidade de gente que
Sim.
existe aqui,
E da diversidade
e da
também, né?
diversidade. É impressionante.
São Paulo é feito
Você pode
do
tocar
Brasil.
todo dia se você quiser em São Paulo,
E para
para públicos
públicos
diferentes.
diferentes.
E em nenhum lugar no Brasil acontece isso. Nem no Rio de Janeiro, assim. No Rio de Janeiro tem pouquíssimas casas para cena indie ou para cena alternativa e independente.
E o autoral, né? Também a gente tem
Justamente, o
essa
Rio
questão.
é muito mainstream.
Sim.
E São Paulo tem. Cara, impressionante, assim. São Paulo, cada dia você descobre uma bodega nova que tá tocando um cara foda e. Impressionante. Isso em São
Meu,
Paulo é tirar o
eu
chapéu.
tava num botequinho do Cido, Bar do Cido, que era um caminhoneiro, tinha um botequinho vendo o Yamandu Costa tocar.
Yamandu Costa, pois assim, é. Só o Yamandu Costa!
Eu lá comendo o quê? Um ovo rosa.
É,
né?
É.
Suspeito, comendo um bolovo e Yamandu tocando, fazendo ali uma brincadeira.
Meu Deus,
com
que rico! Né? Muito rico!
Não é maravilhoso?
Não,
é
maravilhoso, Yamandu Costa.
E São Paulo te proporciona esses lugares,
sim,
né?
É.
Você tá num botequinho e sons incríveis rolando.
Justamente.
Né? E de pessoas diversas também, né? E aí, banda, você tem toda essa estrutura, plano de aprende o plano de negócios
plano
pra
de
banda,
negócio.
Que aí é uma coisa conversada em várias frentes e com várias pessoas.
Não, então, com a banda eu aprendo muito isso. Então, o que foi importante? Quando a gente cria as Baías e a Cozinha Mineira, a gente já pensava em ter a nossa carreira solo. Então, muito... Porque nós éramos muito diferentes já. Então, a banda, as bandas ficam muito juntas por conta de uma demanda de mercado. Tem banda que nem os integrantes nem se olham na cara mais.
É importante falar disso, né?
Gente,
não tem esse glamour de todo mundo se amar, somos uma família.
Gente, é um casamento mesmo, porque a gente tá falando de uma administração de egos. E é muito difícil que as pessoas que lidam com ego continuem juntas por muito tempo. Porque, olha, uma ou outra vai dar chute e ninguém vai se diminuir pra caber dentro do ego do outro. Você entende isso? E é difícil você administrar ego. Se é difícil administrar o nosso ego,
imagina,
quem dirá o dos outros?
Outro.
Então, assim, por isso que não dá pra romantizar a banda. Ah, eu queria que a banda voltasse, que continuasse. Não, é difícil mesmo. As relações são difíceis. E precisamos falar que as relações são difíceis. O que não pode a gente continuar com uma fachada, uma banda de fachada. Então, assim,
casamentos de fachada, você sabe o que significa isso? Acontece
justamente.
Em bandas. Acontece na vida, acontece nas bandas.
Duplas sertanejas, hein?
Sim,
é.
Que não pode se ver, se olhar. É. Ou tem diferenças artísticas. Até às vezes a relação pessoal é boa. Sim. Mas a diferença artística é intransponível.
Justamente.
Né?
Então depende de muitos alinhamentos. É isso que você disse, muitos alinhamentos. E a beleza da banda é justamente quando os alinhamentos estéticos, artísticos, de carreira, de como você quer seguir a carreira, eles estão se coadunando ali, numa intersecção sincera e profunda. Naturalmente, se isso acaba, gente, a banda acabou. É necessário dizer, ai, foi bom enquanto durou. E é isso, deu certo.
Deu certo.
Enfim. Funcionou. Então, a carreira solo veio também de uma necessidade de entender que cada um ali mudou. Eu mudei. As pessoas mudaram. E é preciso respeitar a natureza das coisas. Então, estava com muita vontade de fazer essa transição de uma cantora de banda para uma cantora solo. Por isso que Lusco Fusco, eu escolhi esse nome justamente porque é um momento de transição. Lusco Fusco é uma paleta cromática que vai nos indicar uma transição de estado.
Sim.
Ou da luz para o breu, ou do breu para a luz, como eu digo, em uma vinheta do disco. E essa mudança de estado, ela revela verdades e estabelece coisas, e reestabelece coisas. Então, imagina que o Lusco Fusco acontece duas vezes durante o dia, né? Tanto ao amanhecer, quanto...
E
tem nomes e o amanhecer e anoitecer são um dos sinônimos, né? Que representam horas diferentes, isso é interessante.
Crepúsculo, né?
O ocaso. Enfim, e lusco-fusco. E é uma palavra que eu gosto muito porque ela em si mesma, ela carrega a contradição. Ela carrega aquilo que não tem luz, que é o fosco, e aquilo que tem luz, que é o lusco. Então, essa contradição em si mesmada numa palavra me deixava assim, nossa, que bonito. Além da musicalidade que lusco-fusco. Parece uma brincadeira de prosódia ali.
Sim.
E então, por isso que eu escolhi esse nome.
E fala um pouco da nossa alma também.
Justamente.
Eu sempre achei que nós somos.
Luz e sombra.
Né? Nós somos isso, né?
Não há. E a beleza disso, eu acho que a gente... O meu entendimento foi também desnaturalizar o movimento da mudança de estado. Porque a gente sempre coloca a metáfora da noite como uma metáfora da solidão. Uma metáfora
do silêncio,
da dor. Uma metáfora do enfrentamento dos traumas, dos monstros.
Anoiteceu na alma. O que te parece? Como
tá
te soa?
Tá escuro hoje.
Sofrido.
E o dia como o sol há de brilhar mais uma vez. Que é também. Eu não tô dizendo que não é. A noite também é metáfora.
Tudo bem ficar triste de manhã, gente.
E tudo bem ficar triste à noite também.
Exato.
Não digo, o que eu quero dizer é sobre a diversidade que existe, porque a noite também é a hora que a lua tá brilhando linda no céu. É a hora da festa. Sim. É a hora dos encontros, do namoro. É a hora, enfim, onde as estrelas, de fato, podem gritar
não,
com seus brilhos.
Coisas que a gente não vê que a lua movimenta.
Justamente.
No planeta Terra, né? As marés.
E a noite incendeia tudo isso. Sim. E o dia também, o dia é o momento da novidade, mas também é o momento da labuta, o momento do trabalho intenso, dos litígios. Sim. É um momento onde as coisas precisam ser resolvidas. Mas também é a hora do picolé, é a hora da praia. É... Então, assim, eu acho que Lusco-Fusco nos apresenta uma oportunidade de poder encontrar a surpresa do que é a vida. E entender que existem processos que mudam de um estado para o outro e escolher passar por esse processo. E aí, lembrando muito... Eu amo citar o Guimarães Rosa, que para mim é uma das definições de Lusco-Fusco, que é quando ele fala de travessia. Que não, o mais importante não é entender o princípio ou o fim, mas é entender a travessia, enquanto se atravessa o rio. O que eu atravesso? E por que eu atravesso? Aí eu vou saber do sentido das coisas.
Sentido da vida, inclusive.
Justamente.
Né? Não é sobre nascer ou sobre morrer.
Sobre a vida. Então, e eu sou uma cantora... que passou por uma transição de gênero. Então, fazia muito sentido falar de Lusco-Fusco. Fazia muito sentido falar dessa mudança de estado, dessa consciência do meu lugar no mundo, de quem eu sou no mundo, de que eu tive que passar por uma morte para poder viver.
E que seu lugar no mundo é em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
Justamente.
O que você desejar, né?
Justamente.
Durante esse período da escolha da carreira solo e da composição do disco, porque às vezes quando o artista lança o disco já tá velho, porque você trabalhou anos naquelas canções, é sobre você, é sobre uma história. Não que esteja velho, mas já é tudo muito familiar para você. Como que foi esse processo de construção de um disco? Porque hoje a gente vê muito no mercado fonográfico os singles, o lançamento. Tem as estratégias por trás do single e tal, mas muitos artistas optam por não lançar um disco. Você trabalha ali, dá Sim. uma extensão num trabalho através de singles, né? Como que você pensou? Porque do jeito que você está me falando, né, dessa construção, da tua construção da artista solo e de vida pessoal e profissional, como que foi para você a construção do disco?
O disco, ele é uma obra de arte.
Já tinha canções prontas,
Sim.
escritas,
Sim.
uma gavetinha lá.
Tinha, já. Quer dizer, eu tenho muitas canções. Mas como... Então, o disco é uma obra de arte e nesse sentido é você primeiro atribuir um conceito ao disco. Então, quando você escolhe, pode vir ao contrário também. O que eu quero dizer com isso? Você pode achar um conceito primeiro e querer discorrer sobre esse conceito, ou você encontrar entre as canções que você tem, que você está muito naquele momento, algo que as entrelace. Então, o disco ele tem uma narrativa, o disco ele tem um sentido, uma construção estética. Quando eu digo estética, eu não estou falando de imagem. Necessariamente. A imagem também tem, mas estética no sentido do equilíbrio entre a forma e o conteúdo do disco. Estética no sentido filosófico mesmo. Uhum. Qual o sentido estético
climas.
Dos climas, de como eu escrevo, da sonoridade. Então, são muitas questões de atravessamentos estéticos até chegar no que a gente vai chamar de estética visual. Mas antes Sim. a gente diz a estética musical, Sim. a estética
e
harmônica,
o que abre,
sonora.
E o que fecha,
justamente.
E a travessia.
E de como você escreve, porque a composição também é um dilema. Porque às vezes você tem uma forma de escrever. Eu sou muito tradicional na minha forma de escrita. E às vezes eu fico. Será que tá tudo bem ser tradicionalista? Mas eu quero dar uma revolucionada também. Eu quero inventar novas palavras, novos conceitos, nova forma de falar, de cantar essa palavra. Então, assim, a música exige muitos movimentos.
Infinitas possibilidades, né?
E quando você tem uma consciência de que música é arte, e pode ser entretenimento também, mas a música é além do entretenimento. Sim. A música, antes de tudo, ela é uma arte. Ela é uma transcendência mesmo, porque o que é arte? A arte é a alma de um povo, a arte é a alma do humano, é uma transcendência do humano.
O porque que nós somos enquanto sociedade.
Você pode não entender nada de outra língua, de outra canção, ou daquele quadro que um outro artista de outro lugar do mundo, que você nunca ouviu falar o nome.
E aquilo te atravessa.
Então, assim, é um lugar da linguagem tão maravilhosa. Uhum. Que eu respeito, e um disco, pra mim, eu tenho esse respeito por ele. As pessoas falam às vezes, ah, o disco vai acabar, não vai acabar.
Ai, gente, assim, tudo vai acabar, vai acabar uma hora.
Pode,
mas a música é um lugar.
Mas eu não acredito que dentro dessa indústria não haja. Pelo contrário, os artistas estão regressando pra ideia do disco. Sim. Mesmo soltando. Porque o disco te dá uma consistência. Artística.
Sim, uma construção de carreira
justamente.
Mais sólida.
Justamente. Então, assim, você pode até querer soltar ele em singles e depois...
Arrematar. Disco cheio.
Justamente. Mas eu acho que todos os grandes artistas, inclusive da indústria pop, como, tipo, da Beyoncé, a Lady Gaga, elas estão construindo discos.
Sim. A Adele teve uma briga com o Spotify para que não tocasse o disco dela fora da ordem, né? Teve uma questão, porque ela queria que tocasse da música a última música no Spotify.
Pra fazer sentido
no lançamento, para que não fosse, vou tocar as 10 mais, porque o algoritmo...
Ela pensou desse jeito,
pensou,
né?
Pensou desse jeito. É. Então, assim, se as pessoas estão ouvindo no Spotify, então teve uma questão do disco ser da primeira à última música.
Artista, gente. Artista assim, e suas loucuras.
Gente, pessoal 30 mais gosta de ouvir disco inteiro, da faixa 1 à última faixa, né? Então eu achei maravilhoso isso.
E uma das grandes artistas que me atravessou da música pop, que vem de uma música tradicional também, foi a Rosalía, da Espanha, de Barcelona. Ela fez o Motomami, que é um disco, como eu e a Magô fala, Magô minha amiga e minha arquiteta da beleza, quem me maquia.
Magô está aqui com a gente, toda aqui, gente, beijo.
A gente sempre fala Saoko Mami, que vem da Rosalía, é uma brincadeira que vem do disco dela, Motomami, que foi um sucesso, mas é um disco extremamente conceitual, e é onde a Rosalía traz o flamenco, que é uma música da tradição espanhola. E a beleza foi justamente o que a Tropicália fez. Se parece muito com a Tropicália, porque a intenção da Tropicália era entender o contemporâneo e as sonoridades do contemporâneo sem se desligar do que é a raiz e do que é verdadeiramente fundamental para chamar de Brasil.
Não deixou o barroco de
não,
fora, não,
não
deixou
não,
o justa,
e não precisa, porque senão a gente esquece quem a gente é. Sim. Então eu achei muito lindo que a Rosalía traz o flamenco, o bolero, como uma maneira de dizer que eu sou moderna, e ser moderna e contemporânea é bater cabeça e reverenciar
a historiadora,
a canção tradicional.
Que alma da historiadora, tá aqui a alma da historiadora. E aí você faz essa construção de disco, coloca o disco na rua. Que momento você soube que o disco estava pronto?
Nossa, primeiro que assim, eu errei muito no processo de produção do meu primeiro disco, porque... Por ser marinheira de primeira viagem, porque quando você tem uma banda, você divide os processos. Quando, tipo assim, eu quis fazer imagem antes do som, as certas ansiedades me... Claro, eu precisava dessa experiência pra dizer que hoje eu sei fazer um disco solo. Uhum. E ainda não sei, né? Que nunca se sabe, imagina. Vou ter outros desafios no segundo disco.
Mas é bom a gente achar que sabe, vai fazer, e a gente muda toda a nossa...
Ah, sim. Não, são outros desafios. Espero não cair nos mesmos,
outros,
né?
Outros erros agora.
Justamente. É isso. Então, eu errei muito e acho que... Eu tô entendendo também que com a banda, a gente saiu, estávamos numa gravadora, que era a gravadora foi muito legal com a gente, e eu tô voltando pro independente, sendo independente, o processo é muito diferente, porque o tempo de divulgação de um disco no independente, ele é muito longo. Porque as pessoas não se chegam, por exemplo, quando você tá numa gravadora, você tem já uma verba para tráfego pago.
Tem um agendamento das coisas.
Das coisas e uma verba pra começar a divulgar seu disco. Então, pra chegar nas pessoas. Com você sendo independente, você não tem essa verba. Você precisa construir essa verba. Você precisa construir esse caixa no processo de divulgação do álbum.
Que é onde você tá gastando justamente.
Então, assim... E eu tô entendendo que esse é o processo das coisas. Também não vou ficar me matando e...
Tem que aceitar que é sobre dinheiro. Parte do sucesso das coisas é sobre dinheiro.
Dinheiro significa trabalho. Tempo significa um tempo
Uma
dedicação enorme, porque é um trabalho Muito injusto também,
Sim,
então.
sobretudo renúncias, né?
Justamente, justamente.
Sobretudo renúncias. E aí, está independente.
Tô independente, então estou entendendo também que colocar essa filha no mundo, que é
Ah.
essa obra, essa filha, filho, que é o disco, é um processo, e esse processo continua. Ainda não tive os meus primeiros clipes, a gente estava falando de clipe hoje, então. Quero fazer sessions, quero fazer clipes, quero fazer disco acústico, ainda desse disco, quero poder trabalhar essa obra exaustivamente no sentido de compreendê-la também, de fazer com que ela seja ouvida.
Porque depois que sai para o mundo, ela não é mais sua, né?
Justamente.
Ela não é mais
Não
sua.
tenho
E
mais controle sobre ela.
a estrada vai te dando outros elementos, né? Uma
Justamente.
pessoa que escuta uma música que você compôs lá sozinha, né? Com um sentimento, para uma outra pessoa pode significar outra coisa completamente diferente. E você passa também. Aquele olhar passa a te atravessar também sobre tua
E tem
música.
uma coisa, que é isso que você está colocando, do viver a música no cotidiano. Quando você sai para a estrada, você começa a cantar ela de forma
Sim.
diferente. Então aquele disco, ele se transforma em você.
Você para de tocar e começa a ouvir a música.
Justamente, perfeito. Porque tinha uma tradição de você cantar as canções antes de gravar o disco, cantar
Sim,
em show.
sim.
Muitos artistas fazem isso ainda.
Tá até para testar música,
Justamente.
né?
E eu não fiz isso, então eu tô aprendendo a cantá-las de fato
Agora.
agora, depois do disco. Eu acho que o próximo disco eu vou querer dar uma experimentada com o público. Vai ser muito bom. Vai
De colocar uma
ser.
canção nova ali no meio do
É
repertório para
justamente. Eu acho
entender.
isso muito bonito, porque a música ela é viva e os métodos também têm que ser vivos, entendeu? Eu não tenho um jeito de escrever música. Eu vou encontrando o jeito que a canção quer.
Você fica refém da canção.
Refém da. Então, assim, às vezes vem uma palavra e a partir da palavra vem a melodia, às vezes vem a melodia primeiro sem letra, às vezes vem a letra primeiro, não vem a melodia, às vezes vem as duas coisas de vez, então acho que é escutar como cada canção quer vir ao
Quer
mundo, sabe?
nascer. É
É,
parto normal, é
justamente.
um fórceps ali, de repente, são canções
Justamente,
mais doloridas para sair.
justamente. Justamente.
No teu processo de composição, que pode surgir assim, não é linear, você falou que vem, ó, às vezes vem a letra, uma palavra, às vezes vem melodia. O que que acompanha? Muita gente compõe no violão, você falou que vai comprar seu violão agora, 2024, uma
Sim.
promessa aqui, vamos acompanhar essa jornada. Mas como que vem para você? Você grava no celular um nananana, como que
Sim,
funciona isso?
é como eu te disse, se a melodia vem, eu tenho que gravar no celular. O nosso gravadorzinho tá aqui já, na nossa mão. Então, eu mando sempre áudio para alguém da minha equipe para eu não perder, caso meu celular seja roubado. Então, manda no WhatsApp ali, ó, fiz uma canção nova.
Guarda isso aqui.
Guarda isso aqui, ou para minha empresária, enfim. Então, não tenho método, mas eu sou da música, né? Por isso que eu acho que a jornada do violão vai ser interessante, porque
Vai ser outra ferramenta ali.
justamente, e eu já sou iniciada em conceitos básicos da música que eu teria que aprender se eu não fosse da música, se eu fosse aprender violão do zero, que é ritmo, harmonia, melodia. Contraponto, conceitos elementares para se aprender música. Então já sou batizada.
Tipo, de ir pro teclado, pedir pro violão, com
Sim,
os conceitos básicos, você vai para qualquer instrumento.
justamente, inclusive para voz.
Inclusive para voz.
Então eu consigo identificar o que é desafina, o que é desafino. Eu tenho uma percepção de afinação muito intensa porque eu sou cantora. Então naturalmente a afinação para mim é algo elementar, assim. Se não, claro, eu acho que é tão elementar que a gente sabe quando uma cantora escolhe o desafinado como dissonância, não como desafinada em si,
Não é
sabe?
um defeito da
Não
música, é uma
é
escolha
uma escolha
estética.
estética, justamente, como existe no jazz muito, né?
Sim. E aí então teremos um violãozinho na
Ai, se Deus quiser,
estrada.
gente, agora eu preciso da minha boa vontade, né? Preciso
É
de
isso, estamos
não
contando
ser
com boa vontade de associar.
preguiçosa, porque, enfim. Mas estou muito feliz com esse novo momento. Eu acho que assim, um momento de carreira solo também, só para concluir essa questão, permite você escolher, sem depender de escolha dos outros,
Sim.
assim, porque, como eu disse, a banda é uma intersecção, então você tem que respeitar a coletividade. Nesse caso, eu posso escolher para qual caminho eu vou.
Sim.
Então é algo muito rico, assim,
E a
você.
banda te acompanha, tem uma banda que te acompanha.
Sim, aí, por exemplo, por isso que a escolha estética é um disco. Eu posso escolher um disco com a sonoridade que eu quero, uma gaita, um baixo acústico e, sei lá, um bandolim. Isso vai ser. Então, cada disco você tem sonoridades que você quer. Então, não necessariamente eu vou ter a mesma banda no próximo disco. Então, essa é a diferença de você ter uma banda.
São todos limados para o próximo disco. Brincadeira, gente.
Ou não.
Ou não, ou não.
Ainda vocês podem ter o seu emprego de vocês. Mas é por isso que é legal também. É, acho que uma das coisas de ser independente, por exemplo. A carreira, há uma concorrência enorme por esses músicos.
Sim,
também.
Sim, imagino.
Não é simples, assim, agenda antes, porque senão já tá em outra gig. Então eles me deixam rapidinho também, querida.
Eles abandonam e vão, cada um vai cuidar da sua vida, né? Exato. Mas esse compromisso com o trabalho durante um período também, ele é interessante, né? Porque na carreira solo e com uma banda de apoio, você pode circular em vários caminhos. De repente, você pode, sim, gravar um CD romântico com cara de Jovem Guarda.
Justamente, justamente.
Né? Uma coisa...
E escolher, sei lá, participar, fazer um trio com duas amigas cantoras e aquilo não ser o projeto mais importante da vida.
Sim.
Sabe?
De ter esse passeio.
De ter esse passeio, cenário, justamente.
Né? Falando em gravações com amigas, né? Essas escolhas, duetos dos sonhos ou... Você tem essa coisa de...
Não, dos sonhos, Amy Winehouse, Gal Costa e Whitney Houston. Ah, estão todas dos
vamos
sonhos
aqui, olha,
mesmo.
Mesa branca, neste momento, pega um copo aí que vamos começar a compor música. Brincadeira do copo aqui para fazer uma letra ao vivo para vocês.
Pois é.
Assim, em outro plano, que demore muito.
Ah, que demore muito.
Que demore muito, deixa elas trabalharem juntas.
Deixa trabalharem, me inspirarem.
Deixa lá,
justamente.
Deixa lá, porque elas permanecem,
justamente,
né?
Justamente, vivas e muito vivas.
Eu acho que a arte, o homem procura tanto a vida eterna, e a vida eterna já tá aí na arte, né?
Na arte, justamente.
No que fica da pessoa pra gente, nos atravessamentos, nos encontros, e desencontros,
justamente,
também, né? Mas assim, vamos lá, de quem tá vivo?
Olha, muita gente... Não, eu acho que assim, tem...
Trabalhos que você fala... nossa, eu queria muito fazer um trabalho com essa pessoa, ou queria chamar...
Nossa, tem muita gente, tem muita gente, porque tem muita gente que eu admiro, que estão próximas e que não estão próximas. Por exemplo, se eu fosse pra ser louca aqui, por exemplo, eu pensaria na Rosalía, que eu acho incrível, porque ela tem aprender com ela seria muito interessante, então fazer alguma coisa com a Rosalía seria interessante. Mas quem tá perto de mim, por exemplo, é a Felipe Cato. Que eu admiro muito, que tá fazendo um trabalho com a obra de Gal também, a gente é muito amiga.
Uhum. Felipe estará aqui neste programa.
Pois é, e eu amo a sonoridade da Cato, a voz da Cato. A Cato, ela tem mais estrada do que eu. Uhum. Então, enquanto no meu primeiro disco solo, a Cato já tá, sei lá, no sexto disco solo. E
também tem uma construção bonita,
bonita de carreira.
Assim, de
eu lembro
consistência
que
de
que eu nem
trabalho.
Pensava estar na música, a Cato já tava no Jô Soares. Eu conheci a Cato no Jô Soares, inclusive. Dando entrevista. E
de uma outra região, né? Região Sul,
sim,
um outro cenário, um outro repertório.
Justamente.
E se encontram nesse momento na Gal, né?
É, justamente. Um... Então tem a Cato, que eu admiro muito, a Jalu. Tem a Tássia Reis, a Lineker. E tem artistas, por exemplo, da cena pop brasileira, que eu tô acompanhando. E que eu acho que tem construído carreiras sólidas, assim. É interessante como a gente pode atravessar. Eu achei muito bonito, por exemplo, que eu gosto muito da Marília Mendonça, do sertanejo. Eu acho que o sertanejo, apesar de eu ter um ponto de vista muito crítico à indústria fonográfica, claro, do sertanejo, pela maneira com que eles querem monopolizar o mercado da música, e não só da música, como o mercado como é que se diz? Midiático mesmo. Uhum.
E tem muita grana envolvida,
já,
né?
É
a gente
isso.
Tá falando aqui que, né, no capitalismo tudo é dinheiro.
Justamente.
Então,
o agronegócio fomenta o sertanejo. Sim. Então eles têm muita grana. E por isso existe uma tentativa de apropriação de festas culturais, festas populares, sim, como
a
São
festa
João.
Da uva, a festa do figo, do caqui.
Então existe um limite aí. Sim. Mas a despeito de todas essas críticas que a gente tem ao sertanejo, todo conservadorismo que traz junto, assim, ser majoritariamente branco, masculino, acho que as mulheres trouxeram frescor para a música sertaneja. E a Marília Mendonça foi, de fato, um nome assim, muito relevante.
Sim.
E de muita verdade, de trazer para o sertanejo certas temáticas, como a temática da prostituta, por exemplo, no lugar da prostituta,
sim,
e não como se sexualizasse a prostituta. Então, do lugar da esposa traída. Então, o que é o infiel, né? As pessoas colocam infiel, virou quase evidências, cara.
Sim.
Fora que é uma voz, uma maneira de compor muito particular. E achei lindo quando ela vai cantar com Gal, Marília Mendonça, no disco
E ela
Estratosférica.
transitou, né? Porque ela foi com Gal, ela foi com Anitta, ela
Justamente.
foi uma artista para além do sertanejo.
Ela transcendeu,
Tem
imagina.
vídeo dela cantando Racionais,
Pois é.
que é maravilhoso.
Maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
Gente, a Marília cantando Racionais.
O dia que Mano Brown chorou, não
Pois
foi nem
é.
Jesus que chorou, Mano Brown.
Mano Brown. E ela. É justamente, mas é porque ela é
Sim,
transcendente.
sim,
É,
sim.
justamente, é dela, né, essa transcendência. Então, artistas assim, eu admiro e tenho muita vontade de me espelhar nessas carreiras que conversam com outros gêneros. E aí, os nossos mestres, né? Maria Bethânia, que tá
Bethânia tá aí,
vivíssima.
gente.
Caetano.
Fui num show da Bethânia em São Paulo, agora, eu acho que foi o ano passado. E eu lá, só vou num show da Bethânia, tá tudo bem. Tinha ido no show do Sepultura uma semana antes, porque a pessoa é assim. Eu fiquei assim, eu não consegui cantar nada. E eu chorava copiosamente. Daquela mulher no
É
palco,
uma
uma coisa.
força da
É uma
natureza,
entidade.
né?
Tem pessoas que elas transcendem o que a gente conhece de humanidade, né? Eu fui ver Chico também,
Pois é.
sentei, abri uma garrafa de
Gente,
vinho e fui chorando numa mesa com pessoas estranhas.
e a gente falou de nomes, né? Que eu falei dos sonhos, eu citei as minhas divas que não estão mais entre nós, mas a honra da gente poder ser contemporâneas.
Exato.
De ainda nesse momento de Caetano Veloso, Chico Buarque, de Maria Bethânia, né?
E você não pira que, assim, daqui a um tempo, tudo que a
Pira,
gente conhece não vai. Não, não...
sim, mas é uma coisa da natureza, né?
Ah, não, eu não gosto dessa natureza, não. Põe tudo num potinho,
Lá
congela e não deixa ninguém
congela,
embora.
pois é, porque eles são muito preciosos, né?
Sim, e lidar com essas finitudes é também falar da nossa própria
Da nossa
finitude.
própria finitude, justamente. Mas eu penso que você disse bem, que existe a eternidade das coisas pela arte. A arte, ela tem esse poder lindo de uma conversa intergeracional. Ou seja, quando eu me encontro com a canção, sei lá, de Ismael Silva ou de Lupicínio Rodrigues, de 40 anos atrás, e poder conversar com a crônica daquele tempo e com momentos que podem estabelecer esse diálogo sincero de sentimento
Linhas
e de
do tempo que se
que se
encontram num
encontram. Isso é
sentimento.
maravilhoso. Quando você lê um livro de 100 anos atrás, aquele livro te conecta e
Te dá um insight sobre tua vida hoje, né?
justamente. Então, a beleza da humanidade das coisas e do sensível das coisas.
Sim.
Da arte ela guardar em si o sensível, né? Esse sensível presente, essa presentificação de um passado e esse apontamento para um futuro também.
De novo, a historiadora aqui tem que olhar para trás para conseguir entender o
Sem
presente, olhar para
esquecer
frente,
que
sem esquecer o presente, né? Porque estar
justamente.
presente hoje é o mais. Acho que é o nosso maior desafio,
Nosso
né?
maior desafio.
É estar presente,
Pois é.
estar num show
E não
sem o
ficar.
celular, né?
Ih!
Nossa, gente, tem show que eu vejo o pessoal. Falei, esse pessoal nunca mais vai acessar esse vídeo do show, porque vídeo do show não fica bom, gente. Você nunca mais vai ver, vai ficar na sua galeria. E, de repente, aquele registro na memória que você poderia
Sim,
ter, você
sim.
perdeu, né? Aquele segundo ali. Falando em shows, dois shows na praça.
Dois shows na praça. Quer dizer, tenho até mais. A questão é.
A questão é,
Não, deixa eu te
quantas
contar.
de vocês, de
Meu
você é você
Deus! Olha,
hoje?
porque assim, quando eu começo com Rio Também Posso Chorar, minha carreira solo, que é esse show que eu trago pra Jundiaí. Eu tenho um acústico de Gal. Porque enquanto eu não tinha disco, estava sendo muito bom fazer Gal e ainda continua sendo bom. Mas aí eu fiz o acústico, que é um disco mais viajável. Então, em lugares onde a banda não entrava, esse disco, esse formato com voz, violão e guitarra conseguia entrar. Além de tudo, o Sesc 24 de Maio me convida, ano passado, para homenagear o disco Índia de Gal Costa, com um projeto chamado Meio Século de Discos Históricos. E Índia é um dos grandes discos dela, da década de
Sim.
70. Então, ganhei um terceiro show de Gal. E aí,
Maravilhoso.
agora. Não, e não foi porque eu quis. Por mim, eu ficaria só com aqueles dois ali.
E agora meu nome é Gal, né?
Ah, pois é, cara. E assim. Mas foi uma missão mesmo. Me apareceu como uma missão. A curadoria falou: se você for o primeiro nome que a gente pensou e a gente quer.
Nossa, que
Então,
honra,
é
né?
uma
Assim.
honra, imagina. Então, e Índia é um grande disco. Foi lindo fazer Índia. Então, a gente tem muitos lugares pedindo Índia. Então, a gente tem que dar aquela brecada. Gente, eu tenho um disco, calma. Então,
Tem eu
mas
aqui.
muita gente pedindo disco também. Então, tá tudo bem. Então.
Porque assim, você não mistura, você não, assim, ah, tô tocando Gal aqui, de repente, toca uma musiquinha do meu
Não, a
disco
música
pra
sim. Não,
apresentar,
isso
pra.
sim. Eu acho que isso é importante até porque.
Estratégia na carreira, assim,
Tanto
né? Pra se
estratégia, porque
apresentar.
eu quero também. Algo
Sim.
que do meu. E não, não, você não sai. Não tô saindo de órbita. Tô sendo eu ali e vendendo meu peixe também, que é importante.
Próximos passos. Um monte de show, mais do que 3 shows agora. Quero redes sociais.
Gente, meu nome é Açucena. Açucena.
Açucena.
Açucena. Meu nome é Açucena com Succena. Então vocês vão me achar no Instagram, no TikTok. Twitter eu escrevo muito pouco. E eu sou novinha no YouTube. No YouTube. YouTuber.
YouTube.
É, no YouTube.
YouTube.
No YouTube
Queremos
e no Facebook.
videoclipes.
Se não
Porque
é.
você
Justamente.
começou a falar de videoclipe? Falou de YouTube, vamos falar de
Não
videoclipe.
tenho
O que
videoclipe
que eu
ainda.
gosto? Eu sou uma pessoa criada ali na MTV, então
Olha
para mim
só.
tudo tem uma. Toda música ela tem uma outra versão no vídeo,
Fala, estamos
né?
preparando, né, Mago?
Estamos preparando?
Saoko, mami!
Temos então uma possibilidade de ver sua face
Sim, não, eu
numa
quero
outra
muito.
linguagem
Quero muito fazer.
toda.
O que eu tenho compreendido é que o tempo do independente é muito diferente do tempo do mainstream. Então, assim, às vezes você quer fazer um clipe e ele vai demorar de acontecer. Não demorar muito, mas tem o tempo das coisas, porque é tudo muito caro. Então, se você não tem um
Audiovisual é
fomento,
caro.
é muito caro. Qualquer.
Fomentos, aí o Audiblanc, Paulo
Não, qualquer
Gustavo,
projetinho você chega nos 20 mil
editais.
assim, ó. De boa. Qualquer projeto é barato, né?
Sim. É um carrinho que
É um
vai. É um
carrinho.
carrinho popular que
Justamente, é um
vai.
carrinho.
É um Celta que foi nesse videoclipe.
É
Mas teremos,
impressionante.
assim,
Teremos,
estamos
teremos, teremos.
preparando esse momento,
É ótimo
novinha.
esse conceito, né? Qualquer audiovisual é
É
um
um
carro
Celta,
papai, é um
é um carro
Celta que
popular que vai.
vai.
YouTube, TikTok, você se habituou?
Então, tô
Tá fazendo uma dancinha
trabalhando.
da
Não,
Gal?
então,
Colocando uma virilha pra sarrar no TikTok?
tô. Ainda não, mas vou aprender. Mas eu tenho feito sessions, e aí eu coloco pílulas da minha voz, o meu canto.
Porque isso comunica muito também,
Muito,
né? É
nossa.
aquela
Não, e é
flechada.
o que eu sei fazer de melhor, então eu vou divulgar. Esse vai ser o portfólio do meu trabalho. A música, acho que o texto também, eu gosto muito do texto, né? Eu escrevia, já fui colunista da Vogue por cerca de 1 ano e meio. Não consegui continuar, porque eu não sou jornalista, então eu ficava muito tempo escrevendo texto. Aí falei, não, melhor eu dar uma
Direcionar
paradinha.
para outra coisa.
É,
Escrevi meu próprio
mas eu
livro.
amo, eu tenho um livro que eu tô escrevendo, tenho essas. Então, acho que eu tenho uma relação com o texto que eu quero me aventurar mais em. Eu amo poesia. Eu amo fazer a Betânia também. Fazer a Betânia pra mim é maravilhoso.
Imagina, poesia no violão agora ela
Pois
vai fazer,
é.
gente.
Não, mas assim,
Poesia
recitar, eu
musical.
nunca saí desse lugar. Eu lembro que a Inês Viana, que foi a minha primeira diretora no teatro, eu não sou do teatro como formação. Hoje eu sou atriz porque eu fiz a minha primeira peça em 2000 e.
Fez filme.
Fiz uma participação. Opa, desculpa. Fiz uma
Participação.
participação, foi.
Já tá
Mas
estreada no
a peça
audiovisual.
eu era a protagonista. Eu fiz uma Medeia protagonista, uma Medeia contemporânea, com o texto de Grace Passot. E a Inês Viana, que é uma grande atriz, grande diretora de teatro, ela inclusive estava nessa última novela Terra e Paixão da Globo, fez um sucesso nessa última novela. E ela me viu cantando em 2017 e falou assim: Menina, você é atriz. Falei: Não, não sou atriz, não. Ela falou: Não, você é atriz, sabe onde colocar a mão,
Tá
você é
pronta.
dramática. Aí ela me propôs desde aquela época esse texto. Aí só quando a banda acabou eu liguei pra ela e falei: Daí, você ainda me quer? Ela falou: Só tava te esperando.
Tô aqui
Então eu
pronta.
fiz em 2022 a peça Mata Teu Pai, no Sesc Pompeia. E foi lindo, assim. Eu ganhei minha primeira peça e a primeira indicação ao Prêmio Shell. Já veio,
Maravilhosa.
foi.
De
E
cara, na estreia.
na estreia. E foi esgotada todas as sessões do Sesc Pompeia. Tipo, a gente teve um sucesso de. Não quer dizer que a peça seja boa só porque é esgotada, tá, gente? Tem peças maravilhosas também que.
Sim. Mas é um indicador bom.
E que
Vamos
artista.
trabalhar com bons
E pro
indicadores
ego da
também.
artista também é
E muitas pessoas
maravilhoso.
com problema com o pai também, como você pode perceber. Pessoal ali, o
Essa é.
tema
A festa.
da peça.
Mata Teu Pai, que
Mata
é
teu
sobre
pai.
matar o patriarcado.
Sim.
E essa ideia do patriarcado que matou tantas mulheres, que não só no sentido físico, como no simbólico, como nos sonhos, como nas suas carreiras, né? Enfim, então matar teu pai significa enfrentar esse lugar de uma
Sim, de uma sociedade.
beligerância masculina, né?
Sucena comigo hoje no Francamente. A produtora tá ali de pé já? Já levantou a mãozinha? 5 minutos? O quê, gente? Sesc, vou agradecer. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço.
Amei você aqui.
Opa,
obrigada. Prazer imenso
eu
ter
que
você
agradeço,
aqui, te
Tainá.
Ouvir,
muito
te
obrigada.
Ver presencialmente.
Conversa
muito
boa.
Bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer ao Sesc Jundiaí, mais uma vez, a toda a equipe da Cena que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado por mais esse papo, por mais essa conversa. Espero que vocês curtam. Também conheço o trabalho da Sucena nas redes sociais, vai lá no TikTok, Instagram. Para quem está pela Rádio Difusora, eu peço que você vá até o YouTube ou o Spotify, que a gente vai deixar todas as redes linkadas aqui para você conhecer, explorar um pouquinho mais o trabalho dessa mulher lindíssima.
Obrigado.
Que está aqui hoje no Francamente. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Um beijo.
Gostaram?
Francamente, com Tainã Franco.